Agosto é o mês em que é comemorado o Dia da Superdotação. Pessoas que apresentam capacidade mental acima da média de inteligência. Trata-se de uma condição do desenvolvimento desses indivíduos e atualmente no Brasil há quase 3 mil pessoas superinteligentes, de acordo com a Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais. Atualmente, a Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, a FUNAD, funciona também como um núcleo que presta apoio pedagógico e psicológico para escolas que identificam pessoas com superdotação aqui na capital. Ao vivo por telefone, eu converso agora com a coordenadora do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades, Superdotação da Paraíba, Vitória Scherfen. Oi, Vitória, boa tarde. Muito obrigada pela gentileza de conversar comigo e com os ouvintes da CBN.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer colaborar com informações sobre o tema.
Queria começar explicando o que é o Núcleo e como é que ele atua aqui no nosso estado.
O Núcleo, ele é uma política pública de educação, foi implantado em 2005 pelo Ministério da Educação, com organização em todas as unidades federativas. Então, hoje, quase todos os estados têm um NAAS que funciona como um apoio pedagógico para estudantes e para profissionais poderem identificar de forma pedagógica os estudantes em âmbito escolar. Então, os núcleos, eles funcionam com capacitação da rede pública e privada de ensino, com orientação para que o atendimento educacional especializado seja ofertado de forma adequada aos estudantes, também um atendimento aos estudantes que são identificados pela escola com oficinas e atividades de enriquecimento, em parceria com institutos federais, universidades, centros culturais, e um apoio e uma escuta socioemocional de suporte aos familiares.
Existe um teste para identificar essa condição de superdotação e como é que ele é?
Então, hoje existem dois tipos de identificação. Na perspectiva clínica, existem testes psicométricos que são realizados de forma restrita, né, em âmbito clínico, dentre eles o famoso teste de QI, que é um instrumento muito relevante, mas que não pode ser utilizado como único instrumento, porque ele vai inferir algumas habilidades específicas voltadas para a área acadêmica, linguística e lógico-matemática. A identificação pedagógica, então, é aquela que é realizada principalmente em âmbito escolar. Ela não é restrita, ela consegue ter uma perspectiva de múltiplas inteligências e ela é realizada através de questionários com uma capacitação do nosso núcleo. Então, os professores de diversas áreas podem identificar comportamentos e indicadores de estudantes, por exemplo, que têm habilidades na área artística, musical, esportiva e que poderiam não apresentar um QI elevado num teste clínico. Então, existem essas duas formas, né, de fazer a identificação.
Vitória, quando é que os pais podem perceber que há algo de diferente ali no filho? Existem sinais que já dentro de casa os pais podem identificar?
Sim, a gente costuma dizer que até os 7 anos de idade, mais ou menos, as crianças elas podem apresentar um comportamento precoce. Então, a gente chama esse fenômeno de precocidade. São crianças que apresentam algum tipo de destaque, né, algum tipo de salto nos marcos do desenvolvimento, que podem vir a falar, a ler, a ter um desenvolvimento motor acima do esperado para a faixa etária. A partir dos 7, 8 anos de idade, a gente começa a olhar para a condição de altas habilidades e superdotação, em que as crianças, pré-adolescentes, começam a afunilar suas áreas de interesse e a apresentar 3 características que são fundamentais, que é a habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Então, esses 3 componentes, eles vão nortear o olhar a partir dessa faixa etária. Mas quando os pais percebem, junto com a escola, que a criança tem um desenvolvimento acima da média, já é importante buscar uma identificação, porque dessa forma a criança também tem acesso a um enriquecimento adequado para que ela aproveite aquele ambiente pedagógico da melhor maneira possível, né, com todo o seu potencial.
Se uma criança, um adolescente, um jovem nessa condição, ele não for corretamente, suficientemente estimulado, ou, ao contrário, se for também estimulado demais, a exaustão, essa é uma condição que pode ser prejudicial, porque a gente tende a imaginar, nossa, uma pessoa superdotada, o mundo está ali aos pés dela, mas pode haver um prejuízo se ela não for bem inserida na sociedade, né?
Perfeito, exatamente. A identificação, ela faz parte do autoconceito, né, daquela pessoa. Então, ela se reconhecer como superdotada faz parte da formação da identidade dela. Então, é importante que a identificação aconteça nos primeiros sinais para que sejam ofertadas as melhores oportunidades para aquela pessoa desenvolver o seu potencial. Então, se a gente não tem uma parte da nossa identidade reconhecida, se a gente não se torna visível pelo que a gente é e pode fazer, a gente tende ao isolamento, tende à sensação de não pertencimento. Isso pode trazer inúmeros prejuízos emocionais, inclusive um agravamento no perfeccionismo, na sensação de inadequação. Então, é muito importante que familiares e profissionais da educação estejam atentos, porque é uma condição que pode ser encarada como algo muito positivo para o desenvolvimento intelectual e emocional, social dessas pessoas, mas que precisa ser compreendido como uma condição, porque os estudantes com altas habilidades e superdotação, eles são público-alvo da educação especial. Essa política pública, ela considera esses estudantes como tendo direito ao atendimento educacional especializado. Todas as escolas devem oferecer esse atendimento. Então, quando há essa identificação, há uma oferta de uma atividade específica de enriquecimento, suplementação, às vezes até de avanço escolar, para que esse estudante se sinta pertencente, adequado, para que ele se sinta parte de fato e possa desenvolver ao máximo o seu potencial.
Você está destacando aí o papel da escola, a importância do papel da escola na identificação da condição e no encaminhamento a partir disso. E aí eu pergunto, nós estamos preparados aqui na Paraíba? As escolas estão preparadas para atender a esse público de maneira adequada ou ainda estamos muito naquela mentalidade de formatar um modelo e querer que todas as pessoas se enquadrem nesse modelo?
A gente está no meio desse caminho. A gente já tem hoje um grande número de profissionais da educação capacitados e sensíveis a essas características, já podendo identificar os estudantes. O núcleo, só esse ano, já formou mais de 250 profissionais no estado da Paraíba. A gente oferece capacitações gratuitas, porque somos uma política pública, tanto de forma presencial quanto virtual. Então, para tentar fazer com que isso chegue realmente para toda a rede. E o que a gente percebe é que tem muitas escolas interessadas no tema, se interrogando com relação ao comportamento dos estudantes e já percebendo que não é possível, não seria benéfico, padronizar o atendimento. Porque, de fato, é importante olhar para as especificidades. A gente ainda encontra, infelizmente, alguns relatos, principalmente de familiares, que falam sobre a dificuldade da escola respeitar, né, trazer a visibilidade para esse estudante dentro da sua condição. Mas infinitamente maior são os números de escolas interessadas, né, para poderem se capacitar e ofertar um atendimento de maior qualidade. Então, a nossa visão é otimista com relação a esse cenário, né, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aqui no estado a gente tem uma expectativa de formar cada vez mais profissionais e a gente fica à disposição como um núcleo que dá suporte e orientação para toda a sociedade.
Que boas notícias você nos traz, né, de que estamos aí no caminho certo, então. Muito obrigada, Vitória Scherfen, coordenadora do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação da Paraíba, por essa disponibilidade, pela gentileza de nos atender e conversar com o ouvinte da CBN. Uma excelente tarde.
Obrigada, um abraço a todos, ficamos à disposição.